Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Ponto número 1, aprovação das atas 3 a 15. São várias que se prendem com as reuniões que tivemos no âmbito do orçamento, que foram, obviamente, distribuídas e à disposição das senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre as mesmas alguém se quer pronunciar. Não sendo o caso, coloco-as, se não houver objeção, todas à votação em simultâneo e, portanto, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há. Estão aprovadas as atas 3 a 15 por unanimidade. O ponto número 2, a definição da metodologia da nova apreciação na generalidade do projeto de lei 44 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do PAN, que precede à adaptação da lei de enquadramento orçamental ao disposto na lei de bases do clima. A senhora deputada única do PAN, Inês Cesarel, não se encontra e, portanto, transitará, é uma opção da própria, portanto, só a própria se poderá pronunciar. Chama a atenção, e os serviços chamarão a atenção da senhora deputada, que o projeto de lei em apreço baixou sem votação por 60 dias a esta comissão, o que significa que o prazo termina no dia 20 de junho. E, portanto, ou será prorrogado ou será devolvido à mesa do plenário. E, portanto, a ideia era questionar a senhora deputada qual destas, quer dizer, só a segunda é que só depende dela. A primeira depende de uma deliberação desta comissão, porque o requerimento ao Presidente da Assembleia da República é na sequência de uma deliberação da comissão, mas a traição tem sido deferir sendo requerido, mas obviamente tem que ser requerido. Passamos ao ponto número 3, que também não poderemos decidir na exata medida em que também é do PAN, definição da metodologia da apreciação de um projeto de resolução, mas o Bloco de Esquerda, que está presente, e saúdo a senhora deputada Mariana Mortágua, partilhará com esta comissão a metodologia da apreciação do projeto de resolução 20, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, pelo perdão total da externa ucraniana, se pretende ver discutir nesta comissão ou em plenário. Partilhará em breve, ainda hoje comunicará que será em plenário ou nesta comissão. O ponto número 5 é também do PAN, portanto, nos mesmos termos, não estando a senhora deputada, também será objeto de ulterior pronúncia. O ponto número 6, temos que designar um relator para o parecer da proposta de lei da da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que a alteração ao Código de Imposto ao Valor Acrescentado aprovado pelo Decreto de Lei 394B/84 de 6 de dezembro, redução do IVA da eletricidade e gás para a taxa reduzida. O relator cumpre ao ser indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Pergunta ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Já em condições já.
O Sr. Deputado Sérgio Marques está.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado. Será o Sr. Deputado Sérgio Marques o relator. O ponto número 7 é a discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição urgente sobre a evolução do comissionamento bancário e a sua razoabilidade e proporcionalidade com o Banco de Portugal. Esse requerimento foi distribuído a todos os senhores e senhores deputados, não obstante a urgência foi apresentada antes do início do processo da especialidade do orçamento, pelo que esta é a primeira reunião ordinária subsequente. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a apresentação do seu requerimento.
Senhor deputado. Senhor Presidente, muito obrigado. O requerimento é, no fundo, autoexplicativo e, na verdade, reporta-se ao que foi noticiado na comunicação social sobre a situação do aumento das comissões bancárias. É algo que esta Casa já apreciou, houve um grupo de trabalho, houve até alterações legislativas que pensamos que foram na direção certa, e penso que é a altura, tendo em conta também o relatório que estava previsto ser feito pelo próprio Banco de Portugal nesta matéria, pensamos que é a altura de voltar ao assunto e de perceber qual é que é a evolução da situação, para que possamos todos apreciar, do ponto de vista político, o que poderá ser feito, ou se vale ou não a pena fazer algo mais nesta matéria. Portanto, é neste sentido que apresentamos este requerimento, que pensamos que é tempestivo e importante para o debate sobre estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém se quer se pronunciar. Já tenho um pedido de palavra. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o tema é candente e, portanto, nós acompanhamos o requerimento. No entanto, há aqui duas ou três notas que gostava de realçar. Em primeiro lugar, nada nos impede de solicitar ao Banco de Portugal, desde já, o relatório. E até seria útil, se porventura ele existir, que chegue antes da audição, e portanto era a sugestão de uma diligência complementar. A segunda nota, não está expresso por parte do Partido Socialista quem ouvir, porque é o Banco de Portugal, se porventura é o Sr. Governador ou Vice-Governador, ou seja, quem for. E o meu raciocínio foi, agora era este, ainda ontem nós falámos das entidades independentes, uma delas é o Banco de Portugal, se porventura for entendido ser o Banco o Sr. Governador, aproveitar a vinda do Governador no âmbito da apresentação do relatório anual, para uma segunda ronda, por exemplo, expressamente sobre esta matéria, e informado mesmo que seria essa diligência, poupando-se uma audição. É uma sugestão.
Obrigado, Sr. Deputado. Há mais alguém? Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À partida, eu nem iria pedir a palavra, porque a concordância com a aprovação desta audição é óbvia e não iria suscitar qualquer intervenção. Face a estas observações do deputado Duarte Pacheco, eu gostaria de acrescentar só o seguinte. Concordância relativamente a esta ideia de, havendo o relatório, poder ser solicitado de antemão para até benefício da própria discussão e da audição. Concordância com, vindo o Sr. Governador, poder-se conjugar aqui, por razões de alguma escassez de agenda da Comissão nos próximos tempos, aproveitar para conjugar com a audição, digamos, regulamentar, prevista na lei, que a Comissão deve fazer com o Banco de Portugal. Seguramente não será nenhuma inconfidência, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ainda ontem estávamos a discutir a questão de algumas entidades que é previsto na lei que a Comissão faça a audição, CMVM, Banco de Portugal, etc. Não todas, porque era impossível, mas algumas delas poder-se adiantar. Ora, aí está um caso em que podíamos adiantar trabalho antes da interrupção dos trabalhos parlamentares em julho, proceder a essa audição. A única sugestão diferente que eu faria, mesmo talvez, não sei se é a prática, se não, mas noutras comissões é quando há um requerimento para um tema concreto ser discutido com uma entidade ou com um membro do governo, ou seja quem for, esse tema ou essa ronda em relação a esse requerimento deve preceder a discussão mais geral, partir-se do particular, ir do particular para o geral, até para evitar situações em que haja uma antecipação do tema durante as rondas gerais dos debates, etc. Portanto, eu, caso haja essa possibilidade, concordaria com a vinda do Sr. Governador, aproveitando para uma audição com essa dupla abordagem. A primeira seria o tema do requerimento e a segunda seria as várias questões de supervisão e que são relevantes para as questões do Banco de Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, pela nossa parte, acompanhamos a sugestão que foi feita pelo grupo parlamentar do PSD desta diligência complementar. Penso que faz todo sentido. E, de igual modo, também as considerações que foram feitas sobre a oportunidade de eventualmente se aproveitar uma vinda do Sr. Governador aqui para discutir também este tema. Nós não identificámos a pessoa em concreto ou a carga em concreto que seria aqui ouvido, para deixar ao critério do Banco de Portugal saber se seria o Sr. Governador ou algum dos vice-governadores, e sugiro que nesta diligência complementar se mantenha essa abordagem, ou seja, o Sr. Governador virá cá para um determinado fim, se entender da parte do Banco de Portugal reservar uma das rondas para este assunto, da nossa parte nenhuma oposição, antes pelo contrário, até seria útil e eficaz do ponto de vista dos trabalhos da Comissão, se houver uma vontade do lado do Banco de Portugal de vir cá alguém que acompanhe mais diretamente estas matérias, porque nós também estaremos confortáveis com essa situação e, portanto, é isso que sugerimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, com estas sugestões complementares ao requerimento, que são uma natureza operacional de solicitar o prévio envio do relatório existindo, consideramos que antes da interrupção em julho se procederá à audição do Banco de Portugal, enquanto uma das entidades reguladoras a quem compete a audição por parte da Comissão de Orçamento e Finanças, e agregada a essa audição, a audição do requerimento em si, portanto, juntaríamos os dois momentos. A ideia de ser prévio, no próprio dia da audição, o requerimento e não depois da audição, não é regimental, mas é por coloquialidade referiremos, exato, se ser antes ou depois, deixo à consideração dos senhores deputados, porque de facto nesta casa existem estes dois métodos, ou seja, quando há uma audição legal, procede-se e depois no fim aproveita-se e junta-se os requerimentos que eventualmente sejam pendentes, ou o contrário, ou seja, é ouvido por causa desse requerimento e aproveitando, após essa audição, se fará a audição que está prevista. Então, depois numa reunião de mesa e coordenadores, debateremos só essa questão, juntamente com a grelha, uma vez que haverá duas audições, penso eu que será uma violência agregarmos duas grelhas de per si, mas, portanto, resolvemos essa questão, portanto, será solicitada o envio do requerimento, independentemente desse envio, se tratará já do agendamento da audição do Banco de Portugal e o senhor Governador saberá se, relativamente ao requerimento, se fará acompanhar por alguém ou não. Portanto, ponho o requerimento à votação, que tenho formalmente tem que ser feito, apesar de não ter havido quaisquer dúvidas quanto à sua aprovação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado e, portanto, diligenciaremos nesse sentido. O ponto 8 é a apreciação do plano de atividades, porque, de facto, qualquer dia chegamos a julho e ainda não tínhamos aprovado o plano de atividades. Foi distribuído às senhoras e senhores deputados, portanto, é uma decorrência dos anteriores. Está ainda pendente, obviamente, aquela consideração que ontem abordámos da majoração das audições regimentais. Essa é a única questão, mas isso a Conferência de Líderes já adiantou que o fará, portanto, a partir desse momento saberemos quantas audições temos. Não tem qualquer, digamos, inovação, é uma decorrência das nossas competências e, portanto, se não houver nenhum pedido de palavra, punha o Sr. Deputado Miguel Cabrera de Fassar.
Sr. Presidente, nada do que direi obsta à aprovação do plano de atividades. Temos pequenas precisões, que são mesmo questões muito de... Não, mas podemos partilhá-las depois por escrito, porque são coisas como, em vez de Ministro do Estado das Finanças, é Ministro das Finanças.
Ah, está bem, ok.
Conta-Geral do Estado 2020, colocamos aqui se 2021 não será também... Pronto, coisas deste género, portanto...
Votamos e depois fazemos a redação isso, final.
Portanto,
tudo
partilharemos
bem.
Durante okay. O dia com os serviços, mas são mesmo questões
bem,
de
detalhe. Okay. Muito obrigado. Sr. Deputado Bárbara Pacheco.
No mesmo sentido, eu penso que há aqui alguns que foram copy-paste dos anos anteriores.
Está bem. Então, nesse pressuposto, pomos à votação e depois estamos à redação final. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Temos o plano de atividades aprovado. Muito obrigado. Passamos ao ponto 9, que é uma deliberação sobre o escrutínio de uma iniciativa europeia. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 83/2011 da União Europeia no que respeita aos contratos de serviços financeiros celebrados à distância e que revoga a diretiva 65/2002 da Comissão Europeia. E cabe ao grupo parlamentar do PS, porque caberia ao PSD, no entanto foi o PS que sinalizou a necessidade ou a conveniência dessa deliberação. Sr. Deputado Miguel Cabrita, professor.
Sr. Presidente, indicamos a deputada Vera Brás.
Portanto, não há objeções, portanto, será feita o escrutínio da iniciativa, sendo a senhora deputada Vera Brás a proceder. Ponto número 10 é a apreciação da nota de admissibilidade e nomeação do relator da petição número 351, 14ª Legislativa, portanto, transitou para esta terceira sessão legislativa, contra o encerramento do balcão do Milénio BCP na freguesia de Salto, Conselho de Montalegre, que, sendo admitido, caberá ao grupo parlamentar do PS indicar. Essa nota foi distribuída às senhoras e senhores deputados, tem uma adversativa, ou seja, propõe-se a rejeição por ilegalidade, ou, não sendo essa a decisão, a nomeação de um relator, na exata medida em que todos os espaços que estão previstos na lei para audições, etc., atendendo às formalidades desta petição, se não justificam, e, portanto, a Comissão tem que tomar uma decisão prévia, saber se admite a petição ou não. Eu, agradecendo aos serviços, e isto de facto, do ponto estrito ponto de vista jurídico, a questão do indeferimento, poder-se-ia colocar, na exata medida em que não são competências da Assembleia da República decidir sobre a abertura ou encerramento de determinada agência bancária de direito privado. A verdade é que uma leitura benevolente, digamos, é um apelo dos subscritores ao bom senso, empenho e dedicação de todos, nomeadamente os destinatários. Ora, não é ilegal apelar ao bom senso da Assembleia da República, pode ser temerário, mas ilegal não será, e assim sendo, eu tenderia a recomendar a admissão da petição, ou seja, não dizer aos peticionários que é ilegal a pretensão, embora compreendendo que a nomeação do relator que, nesse caso, competiria ao grupo parlamentar do PS, acabará por, no seu relatório, fazer referência às competências da Assembleia e, portanto, as diligências, ou não, que o relator proporá, nomeadamente a distribuição pelos grupos parlamentares, para as iniciativas que estiverem por convenientes. Mas, portanto, relativamente à admissão da petição, eu pergunto quem vota contra a admissão da petição. Quer dizer, se alguém se quiser pronunciar sobre a admissão, mas penso que já expus os termos em que se coloca a questão. Portanto, quem vota contra a admissão, não há votos contra a admissão. Quem se abstém, não há. Portanto, está aprovada a admissão. E estando aprovada a admissão, nos termos da nota de admissibilidade, também se encontram referidos os passos e, designadamente, a necessidade de indicar um relator, que neste caso, cabendo ao grupo parlamentar do Partido Socialista, pergunto ao Sr. Deputado Miguel Cabrita se está em condições de indicar.
Sr. Presidente, indicaremos durante o dia.
Durante o dia será indicado. Muito bem. Outros assuntos. Não tenho nenhum outro assunto, senão antecipar aos senhores e senhores deputados. Receberemos, provavelmente, amanhã, a proposta da redação final do Orçamento de Estado. Não sabemos se será depois promulgado ou não, uma vez que há um movimento de alguns autarcas apelando ao veto da proposta de lei. Eu ia sugerir, também em função do texto que vier a receber, mas sendo certo que há toda a conveniência em que o processo prossiga e seja remetido para promulgação, que pudéssemos reunir na terça-feira à tarde, porque assim sendo, temos ainda quarta de manhã. Quer dizer, faço a mínima ideia, ainda não recebi o texto, não, e o senhor vice-presidente, que tem um conhecimento muito mais profundo do que eu, do que foi aprovado, rejeitado, dos textos que presumivelmente merecerão maior cuidado, se haverá ou não muito trabalho a fazer, mas de qualquer maneira penso que se marcarmos para terça à tarde será mais avisado, na exata medida em que mesmo que possa derrapar alguma coisa, na quarta de manhã teremos concluído esse processo. Desejavelmente, na própria terça à tarde o teremos feito. Mas assim sendo, ficava já sinalizado. Terça à tarde, tem alguma sugestão de hora? Na quarta manter-se-á, mas estará indicativamente, primeiro ponto da hora de trabalho, descontinuação portanto, cairá ou não. Alguma hora para começarmos na terça-feira? Sugestão? Já que às vezes há impedimentos, uns querem mais cedo, outros mais tarde. A seguir ao almoço, portanto, logo assim, 2:30. Pode ser 2:30? Os comboios chegam todos no máximo até às 2 horas. Não, certo, mas então é ao contrário, ou seja, nunca antes das 2:30. Não, mas podia ser nunca depois das 2:30, eu costumo dizer. Não, portanto, pode ficar para as 15. Então 14h30, pronto, com sorte temos muito poucas decisões a tomar e, portanto, até podemos ir muito rapidamente fazer. Então ficará para as 14h30 de terça-feira a reunião, no pressuposto de chegar, entretanto, obviamente, o ponto será único da redação final da PPL 4. Não tenho mais nenhum assunto, não sei se algum dos senhores deputados tem. O Bloco de Esquerda. Ah, senhora deputada Mariana Mortágua, faça favor. Senhora deputada Mariana Mortágua, sinaliza que a discussão do projeto de resolução há pouco referido será feita nesta comissão. Muito bem. Não tenho mais nenhum assunto, mais nenhuma pronúncia por parte dos senhores deputados. Resta-me agradecer a presença e a disponibilidade. Está encerrada a reunião. Muito bom dia.